Bem, senhores deputados, já estamos em condições de iniciar a nossa reunião e primeiro gostava de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que estão esta tarde aqui connosco. Começamos pela questão da aprovação da proposta da ordem do dia. Eu fui informado de que o PCP tinha pedido o adiamento do ponto 6 da nossa agenda do dia e que o PS pediu o adiamento do ponto 2 e do ponto 7. Não sei se há mais algum pedido de adiamento de algum ponto da nossa agenda, se não o 2... foi a pedido do PS, o 6 a pedido do PCP e o 7 a pedido do PS. Não sei se há mais algum pedido de adiamento, se não houver, ponha a votação da a aprovação da proposta da ordem do dia. Quem vota contra, está aprovada. Depois passamos para o ponto 3, são algumas informações. A primeira tem a ver com um projeto de lei na legalidade, que é o projeto de lei 836/15 do PSD, que reforça a proteção e os direitos de todos os trabalhadores estudantes. Baixou à 10ª Comissão no dia 23 de junho, que é a Comissão competente, e tem conexão com a 8ª Comissão. Depois temos o projeto de lei 849/15 do Bloco de Esquerda, que promove a escola sem ecrãs de smartphones nos primeiros níveis de ensino, alterando a Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, que baixou à 8ª Comissão no dia 28 de junho, que é a Comissão competente. O relator do parecer terá que ser indicado pelo PSD, não sei se o depois dirão muito bem, e a apreciação do parecer na reunião do dia 12 de julho sobre este projeto de lei. Depois temos o projeto de resolução na especialidade, que é o número 634/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda o reforço de formação de educação especial ao longo do percurso da docência. O CRUP informou, e acho que eu já tinha informado os senhores deputados, que o CUP envia o contributo e parecer até o dia 30 de junho. O prazo para a apresentação de propostas de alteração teria que ser também até o dia 30 de junho. A distribuição do mapa de comparativo até o dia 3 de julho e a discussão e votação na especialidade na comissão no dia 5 de julho para completarmos este processo. Depois temos o projeto de resolução na generalidade, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, número 796/15, reforçar o direito ao livre manuseamento dos manuais escolares gratuitos no primeiro ciclo, que baixou à Comissão no dia 28 de junho, e a questão que se põe é se o Bloco de Esquerda pretende que isto seja discutido na Comissão ou no Plenário. Senhora deputada Joana Mortágua. É o projeto de resolução sobre reforçar o direito ao livre manuseamento dos manuais escolares gratuitos no primeiro ciclo.
Nós indicaremos depois por e-mail, se puder ser. Então, não tenho aqui essa indicação.
Muito obrigado. Senhor deputado? Ok. Sim. Depois temos o projeto de resolução 797/15 do Bloco de Esquerda, que é a promoção do uso saudável de tecnologias nas escolas, que também baixou na mesma data, 28 de junho, e também a questão se põe se querem que esta discussão seja no plenário também, ou em comissão, informarão mais tarde, é o que eu estou a perceber da senhora deputada Joana Mortágua. Portanto, isto é o ponto 3. Temos depois, passando ao ponto 4, a discussão do projeto de resolução 685/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que reverta a decisão de manter as provas de aferição digitais para os alunos do segundo ano de escolaridade. Eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Carla Castro para nos apresentar este projeto de resolução. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, e aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados. Efetivamente, esta recomendação é para que o Governo reverta a decisão de manter as provas de aferição digitais no segundo ano de escolaridade. A introdução do formato digital nos diversos anos das provas de aferição já tem sido motivo de contestação pela Iniciativa Liberal. Mas não só pela Iniciativa Liberal, mas por parte de grande parte da comunidade educativa. Este projeto em concreto, em relação ao segundo ano, o nível de preocupação, já na altura, e eu lembro-me que este projeto foi entregue a 9 de maio, gerava níveis alarmantes de preocupação. Ora, a realidade, infelizmente, veio confirmar estes níveis alarmantes de preocupação. Foi desde logo explícito pelo documento disponibilizado pelo IAV que as provas seriam unicamente disponibilizadas em formato digital. Isto nem sequer cumpre normalmente com as regras de transição de provas em papel para provas em digital, nomeadamente em provas internacionais, e as condições não estavam reunidas no nosso sentido, e volto a dizer, na prática assim se demonstrou. Não só pelo tipo de aprendizagens que não estavam ainda consolidadas, mas que na prática estamos mais a fazer quase que uma auditoria digital do que propriamente uma auditoria aos conhecimentos, algo em que me parece um argumento que continua absolutamente válido. Volto a dizer, ainda hoje houve notícias mais sobre outros tipos de exames, mas ainda mais disse respeito a este ano, que é, não se pode aplicar algo universalmente sem que haja a validação, se há condições universais para aplicar esse mesmo requisito. Quer dizer, isto parece uma brincadeira de palavras, mas não é, é algo com um impacto bastante sério. Acresciam outras preocupações, como por exemplo as diversas metodologias nas escolas, portanto, ao nível pedagógico, mas também até os próprios enquadramentos socioeconómicos fazem impactar o resultado da avaliação, portanto a apreciação se as escolas estariam em condições de ter estas provas digitais claramente foi precipitada e portanto reitera-se aqui a problemática. Eu gostava de recordar que, em relação às provas do nono ano, nós já tivemos uma discussão em plenário sobre as provas serem digitais, com um projeto que foi chumbado na altura. Estamos a falar em fevereiro, ou seja, isto em fevereiro já estava claramente em cima da mesa. E agora, aqui e em suma, aquilo que nós solicitamos, aquilo que recomendamos, é que se reverta a decisão da realização das provas em formato digital e que implique duas situações, que é... Eu acho que deve haver uma apreciação muito clara que não se deve persistir num erro. Quando se percebe que houve um erro, não se deve persistir num erro. E eu também gostava, francamente, que, no caso concreto, o grupo parlamentar do PS, que não se aprovasse com alguma indicação do tipo o Governo já está a analisar o tema. Eu acho que nós temos de dar um sinal muito claro à comunidade escolar de apaziguamento e de ponderação que houve precipitação e tem de se reavaliar a situação. Portanto, acho que é de todo pertinente e, sinceramente, acho que até seria muito mal compreendido em geral que a recomendação não fosse aprovada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nosso deputado Manuel Love, pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo atraso da chegada. Nós saímos, bom, é verdade, os dois, de uma reunião às praticamente 2:45. Suponho que estamos no ponto de discussão dos dois projetos ou estamos só na discussão do projeto da Iniciativa Liberal?
Estamos no projeto, sim, no projeto... Exatamente. Estamos no ponto 4, que é a discussão do projeto de resolução da Iniciativa Liberal.
E eu pergunto se não entende...
O ponto 5 é o ponto também. Pronto. Sobre o mesmo ponto.
Eu iria propor a discussão conjunta.
Sim.
Pronto, sim, senhor. Como de resto fizemos, na, mais ou menos, alinhávamos na última...
Eu acho que se ninguém objetar, claro. Podemos fazer... Então, nessa altura, eu passo de imediato a palavra ao senhor deputado Manuel Love, também para apresentar o projeto de resolução 669... /15 do PCP, que tem a ver com a aprovação de novos modelos de avaliação dos alunos, assentes em princípios de avaliação contínua, eliminando os exames e revendo o regime de provas de aferição. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em grande medida, eu acompanho aquilo que a deputada Carla Castro apresentou aqui relativamente ao projeto da Iniciativa Liberal, ainda que o nosso, é verdade, que acrescenta à crítica ao ceticismo, à crítica e ao ceticismo que mantemos relativamente à adoção do modelo digital para as provas de aferição, acrescentamos dúvidas sobre não a utilidade de verdadeiras provas de aferição de um trabalho de avaliação contínua que permita aferir o funcionamento do sistema e, nomeadamente, a sua capacidade de cumprimento de objetivos pedagógicos. Mas nós temos, desde há muito tempo, no PCP, e uma ampla corrente, evidentemente, do pensamento pedagógico, muitas dúvidas sobre a realização de exames e sobre aquilo que foi, ao longo da história dos últimos praticamente 200 anos, a cultura de examinismo dentro da escola portuguesa. É verdade que se evoluiu, claramente, desde os tempos até ao final da ditadura, em que todos os anos letivos praticamente tinham, nomeadamente até do primeiro ciclo, tinham exames finais, para uma cultura, evidentemente, em que isso é mais reduzido. Os exames finais continuam, contudo, no final dos ciclos, a ter um peso significativo, particularmente no nono e no 12º ano, bom, ao longo dos 3 anos do secundário. E esta ideia de criar provas de aferição com esta natureza continua a assemelhar-se demasiadamente à realização de exames. Agora, a nossa, e aquilo que está para nos juntarmos, para conseguirmos encontrar uma plataforma conjunta da discussão dos dois projetos, é a crítica à adoção do modelo da digitalização. Eu atrever-me-ia, o termo só me vai comprometer a mim, não compromete a mais ninguém, a achar que há um certo fetichismo do digital em muitas destas iniciativas. Ela está, de resto, presente depois em outras. Há uma cultura política deste governo e de governos anteriores, e de muita gente, evidentemente, muitos dos dirigentes da administração pública e, em geral, obviamente, até do mundo empresarial, que presume que a generalidade da sociedade e que a generalidade dos portugueses estão no mundo do digital e partilham integralmente a cultura do digital. Isto não é verdade, isto não é estatística e sociologicamente verdadeiro. Evidentemente, considerando as condições práticas da cobertura, de resto, digital no conjunto do território, todas estas, nós parecemos que esta situação, esta opção tomada pelo Ministério da Educação é claramente errada. E nisso juntamos a nossa voz àquela que foi a voz de uma infinidade de dirigentes das associações, por um lado, associações de professores, mas, por outro lado, de associações até de dirigentes escolares que foram críticos sobre esta legislação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção dos outros grupos parlamentares. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Srs. e Srs. Deputados e demais presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece à Iniciativa Liberal e ao PCP as iniciativas apresentadas a debate. Mas, Srs. Deputados, é inquestionável que a tecnologia e a digitalização fazem parte dos nossos dias, das nossas vidas, e cabe também à escola acompanhar e capacitar os seus alunos para os desafios da tecnologia, do digital, de modo a serem cidadãos autónomos e de pleno direito no mundo de hoje. E os constrangimentos constatados na realização das provas eletrónicas não devem impedir que tal aconteça neste formato, mas sim corrigir, aperfeiçoar e evoluir neste processo. O Ministério da Educação tem criado condições instrumentais com o pressuposto de permitir e impulsionar uma mudança pedagógica ao nível das escolas e, por isso, em 2019 foi iniciado o processo de atribuição de computadores a alunos e professores, esforço esse que tem continuado na modernização das condições de ensino através do fornecimento de videoprojetores, de laboratórios digitais que estão em curso e de produção de recursos digitais de aprendizagem. Relativamente ao argumento da tenra idade dos alunos do segundo ano de escolaridade para manusearem as tecnologias, não devemos infantilizar as crianças nas suas capacidades de aprendizagem. Elas são capazes, são ávidas pelo conhecimento e revelaram motivação e contentamento por realizarem as provas em suporte digital. É o que resulta dos inquéritos realizados no final da prova no projeto piloto implementado em 2022, sim, porque é relevante ouvirmos os principais atores deste processo, que são os alunos. Foi possível ainda experimentar os instrumentos de avaliação digital, o funcionamento das plataformas, os processos organizativos das escolas e a destreza dos alunos na realização deste tipo de provas. E quanto às questões pedagógicas ligadas à realização das provas de aferição eletrónicas, também foram salvaguardadas pelo IAV e pelas escolas, designadamente as questões relacionadas com a escrita no teclado, na resposta aos itens de construção. e conclui-se que os alunos do segundo ano de escolaridade conseguem escrever no teclado com proficiência semelhante àquela que escreveriam em provas em suporte de papel. As estratégias didáticas usadas em contexto de sala de aula pelos professores são cada vez mais estratégias didáticas diversificadas que não dispensam o uso ao computador e ao digital para uma melhoria das aprendizagens dos alunos e para um melhor desempenho nas provas de avaliação externa. Tendo sido disponibilizados atempadamente às escolas, professores, alunos encarregados de educação, itens e exemplos para que os alunos se pudessem ambientar às plataformas e aos itens em formato digital. E considerando a diversidade das condições das escolas, o sistema de realização das provas foi colocado à disposição das escolas três modalidades de realização. Foram envolvidos e ouvidos na divulgação do projeto DAV das escolas, ouvindo sempre as suas preocupações, dificuldades, foram ainda realizadas sessões formativas com os professores e apresentado à CONFAP, à Confederação de Pais, o projeto e também ouvidas as suas preocupações. No que respeita à eliminação dos exames e à revisão às provas de aferição propostas na iniciativa do PCP, dizia que o sistema de avaliação externa constitui-se como parte integrante do currículo e tem como referenciais os documentos curriculares em vigor, designadamente integrar as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. As provas de avaliação externa não substituem ao processo de avaliação pedagógica contínua em sala de aula, mas sim são complementares à avaliação desenvolvida em sala de aula, na medida em que fornecem aos professores e alunos informações específicas e aferidas com o todo nacional sobre as áreas e domínios de conhecimentos e competências em déficit ou ainda pouco desenvolvidos ou consolidados, permitindo assim implementar estratégias de melhoria das aprendizagens. Quanto às provas de aferição, as mesmas visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e providenciar informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e encarregados de educação, sobre o desenvolvimento das aprendizagens e reformulação das metodologias e estratégias, quer para o aluno individualmente, quer para o grupo de turma. Após a realização das provas de aferição, são elaborados e inscritos os resultados e desempenhos dos alunos das escolas nos relatórios individuais das provas de aferição e nos relatórios de escola de provas de aferição. Quanto à eliminação das provas finais do nono ano, a avaliação externa do nono ano ocorre no final de um ciclo de escolaridade e do ensino básico e abrange o desenvolvimento de vários temas e, dessa forma, realiza-se de acordo com a planificação e os objetivos que os docentes tiveram durante o percurso escolar. Assim, estas provas são muito importantes por permitirem uma validação externa deste trabalho, o que permite o encontro entre as práticas pedagógicas realizadas pelo professor em sala de aula e os objetivos definidos no currículo. Em suma, considera-se pertinente a continuidade da realização de provas finais do ensino básico nas disciplinas de português e matemática, relevando a informação obtida de balanço das aprendizagens e monitorização do sucesso das políticas educativas. Relativamente à eliminação dos exames do 11º e 12º anos, tal como no caso dos exames do 9º ano, esta certificação reveste-se uma grande importância por ser o momento em que a avaliação contínua e os objetivos do currículo se encontram. As provas de avaliação externa atuais pretendem avaliar não apenas conhecimentos factuais, mas também competências mais complexas, operacionais e cognitivas. O trabalho de preparação dos alunos para uma prova de avaliação externa implica o desenvolvimento de estratégias didáticas muito diferenciadas, de forma que os alunos desenvolvam competências complexas, assim e deste modo possam demonstrar em sede de avaliação externa. Por conseguinte, e para terminar, esta iniciativa parlamentar revela-se contrária àquilo que deve ser o desenvolvimento do currículo e das aprendizagens e a persecução dos objetivos concretizados no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e das aprendizagens essenciais. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta à questão que estamos aqui a debater e a analisar, e no que diz respeito às provas da aferição do segundo ano, nós o que achamos é que aquilo que foi aqui referido relativamente à forma como decorreram, ou melhor, como decorreu a aplicação das provas nas escolas, a história não é essa. quem está no terreno sabe das dificuldades que diretores e professores tiveram em aplicar as provas. Sabemos que, por exemplo, quer o Sr. Ministro da Educação, quer o senhor Diretor-Geral dos Orçamentos Escolares andaram pelo país a informar as escolas, dizendo que seria um processo simples, limpo, mas o que é facto é que depois o IAV, a poucas horas da realização da primeira prova, veio alterar um bocado as regras de jogo e isso colocou as escolas completamente em alvoroço. E depois também colocamos em causa o facto de, no segundo ano, a nós parece-nos demasiado cedo. Numa altura em que os alunos, as crianças, estão a aprender a escrever, a ler, estão a trabalhar a motricidade fina, não nos parece correto que, de repente, e apesar de terem computadores, apesar de ter sido distribuído um manancial de computadores, não nos parece, do ponto de vista pedagógico e até didático, que se submetam os alunos a uma prova que cria também alguma preocupação, quer aos encarregados de educação, quer também aos próprios professores titulares de turma, que seja o ideal para aqueles alunos do ponto de vista daquilo que é o progresso das suas aprendizagens. Não nos parece bem. Mais à frente, admitimos que sim. Agora, há aqui uma outra questão que nós não podemos negar. Eu contacto muito com escolas e com professores e não é de facto verdade que todos os alunos saibam escrever no teclado. Houve reuniões preparatórias com os alunos para que pudessem ter acesso, digamos, à plataforma e era um manancial de miúdos a dizer como é que se colocava a vírgula, como é que se colocava o acento agudo, como é que se colocava o acento grave, como é que estava o espaço antes da vírgula era espaço ou não. Então, são tudo questões que os meninos do segundo ano não trabalham. Portanto, é assim, se nós queremos provas de aflição para avaliar a capacidade tecnológica que as escolas têm, a capacidade de rede, a capacidade da largura de banda das escolas, então aí há qualquer coisa que não estava a ter certo, porque muitas escolas tiveram problemas ao nível daquilo que é o hardware, quer em termos de rede, quer em termos do próprio computador em si, houve bloqueios, etc. Portanto, e é assim, se num sistema de avaliação fidedigno e que se quer o mais justo para todos, quer dizer, não pode haver falhas, como é óbvio. E, portanto, deixava também aqui a ideia de que, relativamente aos exames do ensino secundário e provas finais do nono ano, pronto, provas finais do nono ano remeto para aquilo que é o parecer do Conselho das Escolas, que afirma e recomenda, aliás, que para o próximo ano letivo seja adiado a realização das provas finais do nono ano, portanto, em formato digital. Relativamente aos exames do ensino secundário, o problema é muito mais profundo, porque toda a gente sabe que há uma relação muito grande entre aquilo que são os exames do ensino secundário e aquilo que é o acesso à universidade. Enquanto o governo, nós, enquanto país, não resolvemos esse problema, não sei qual é que será a forma mais justa, digo eu, para fazer com que haja equidade no acesso ao ensino superior. Mas estamos abertos a essa discussão e até a arranjar formas, como também já o propusemos em programas eleitorais anteriores, que haja outras variáveis na avaliação. E depois também remeter para aquilo que foi o parecer do Conselho das Escolas, que é tão só o órgão consultivo do Ministério da Educação, e, portanto, que no seu parecer sobre a realização das provas de aflição, faz recomendações que não abonam muito em favor daquilo que a senhora deputada, com todo o respeito, aqui disse. Portanto, nós achamos que sim, é preciso o Governo ponderar muito bem e, ao nível daquilo que é o segundo ano, termos muito cuidado. Porque nós temos miúdos que chegam ao quinto ano e não venham dizer que a culpa que é dos professores, que não sabem agarrar num lápis ou numa caneta, que escrevem assim alguns. Portanto, e se os colocamos logo à partida no segundo ano a realizar provas digitais, que quer queremos, quer não, criam sempre algum stress, não nos parece a forma mais correta para aquilo que devem ser as aprendizagens em tão tenra idade e em tão baixo, com todo o respeito, baixo nível de ensino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não sei se há mais algum. Talvez antes de passar a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, pedir à deputada Joana Mortágua para se pronunciar sobre estas questões. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos têm, na verdade, objetos muito distintos e eles não podem ser confundidos. Uma coisa é a avaliação externa dos alunos para efeitos de classificação. Nessa matéria, nós partilhamos com o Partido Comunista Português uma preferência pela avaliação contínua, que nos parece uma forma de filmar o progresso dos alunos em vez das fotografias que representam os exames, demasiado circunstanciadas e demasiado fixas e limitadas do ponto de vista dos seus potenciais até da avaliação dos alunos. E, nesse sentido, somos favoráveis a uma eliminação imediata dos exames de finais de ciclo, embora isso, no caso do secundário, implique uma discussão sobre o que é que deve ser um futuro modelo de seleção de alunos para a entrada no ensino superior. Portanto, fazemos esta ressalva, de resto, estamos favoráveis a essa discussão, sendo que isso depois implica a introdução de um conjunto de outros mecanismos, nomeadamente fiscalização de inflação de notas e por aí afora, devido aos problemas que nós já conhecemos, sobretudo no ensino privado. Em relação às provas de aferição, a discussão é distinta. As provas de aferição são demasiadas vezes encaradas como uma substituição da avaliação externa. E elas não são isso, porque as provas de aferição não servem para avaliar, não servem para classificar os alunos, servem para avaliar o sistema. E, portanto, servem para avaliar de que modo é que o conjunto dos alunos está a aprender e de que modo é que a escola está a conseguir ensinar, e não para fazer uma avaliação individual e uma classificação individual dos alunos. Desse ponto de vista, nós somos muito mais favoráveis a um sistema de aferição que funcione, por exemplo, por amostragem, do que a um sistema que praticamente imita os exames e tem exatamente o mesmo problema que os exames têm, além de criar algum nível de disrupção nas escolas. Postas estas questões, que são as nossas questões de partida, o que nos afasta da ideia da prova digital da aferição no segundo ano não é tanto a existência de uma aferição no segundo ano, que nós achamos que deve existir, não necessariamente no modelo de prova, defendemos outros modelos da aferição, mas a aferição do sistema é sempre necessária. O que nós temos muitas dúvidas é deste afã de digitalização que em dados muito precoces, que nos parece ainda pouco estudado e que poderá ter consequências. E, portanto, não nos parece que a aferição do segundo ano deva ser feita privilegiando o modo digital, da mesma forma que não nos parece que o ensino no segundo ano e a educação no segundo ano deva privilegiar o modo digital. Portanto, é estranho fazer a aferição miúdos que estão a aprender ainda a ler e a escrever, é estranho que a sua aferição seja feita em modo digital quando eles ainda estão a aprender a escrever em modo com caneta, com papel e com livros e a criar também motricidade e capacidade de identificar e de manusear objetos. E, portanto, acompanhamos tanto a iniciativa da IEL como a do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Castro, tinha pedido a palavra.
Tinha. Primeiro, para uma nota em relação ao modelo de avaliação, a Iniciativa Liberal tem defendido a realização de exames, nomeadamente que é preciso quantificar para poder intervir, e também como contraponto do próprio modelo de autonomia, da autonomia pedagógica. Temos defendido também que deve ser no final dos ciclos e não no meio, mas este agora seria outro ângulo de análise. Eu gostava de me centrar em relação à intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, e vai-me desculpar com todo o devido respeito, mas eu vou ter mesmo de ser assim muito direta, que é a intervenção demonstra um alinhamento à realidade. É que chega a ser constrangedor. Há aqui alguém equivocado, mas não sou eu com certeza, mas basta ler todos os conselhos de escolas, toda a comunidade escolar, casos, posso dar dezenas de casos, e basta fazer um simples clipping de todas as incidências que houve pelo país inteiro. Portanto, mesmo não obstante a reação que está a ser, é realmente constrangedora, não são só computadores, é o apoio que se tem, e volto a dizer aquilo que está escrito na recomendação e aquilo que disse há pouco. Tem que haver as condições de capacidade universal de implementação. E mais, revela também um total desconhecimento da implementação metodológica de como se deve passar de provas a papel para digital. Qualquer universidade, as provas internacionais do PIRLS, ainda há poucas semanas falámos nisto aqui nesta comissão, quando há uma transição para digital, há sempre metodologias, no mínimo, de sistemas híbridos e sistemas alternativos. Nada disso foi acautelado. Isto aqui não é um achismo, isto são coisas científicas. Deixa-me interromper, eu gostaria de continuar a intervenção, por favor, tal como a deixei, ouvir, todos nós nos temos de ouvir uns aos outros, nomeadamente quando dizem coisas que não são respeitantes à verdade. Nomeadamente as metodologias científicas para fazer a transição de provas em papel para digital são coisas que não são achismos. Pronto, e manifestamente podemos achar que correu melhor ou pior. Agora, dizer que correu bem e dizer que se criaram condições é assim. A senhora deputada falou em infantilizar as crianças, eu digo ao contrário, que é, não se deve infantilizar nem a leitura dos dados, não se deve infantilizar os portugueses, não se deve infantilizar a comunidade escolar, porque é neste momento o que se está a fazer com essas apreciações. Portanto, sobre o projeto piloto, nomeadamente, já foi demonstrada a exaustão o que é uma amostra errada. Portanto, eu também posso ir pegar em dois ou três casos, fazer um projeto piloto, e simplesmente não significa que se consigam extrapolar as conclusões para todo o universo. Mas isso é uma discussão aparentemente demasiado técnica para a profundidade que aqui se está a ter. Portanto, aqui a única coisa que faço é que reitero rigorosamente tudo o que disse, e que espero, sinceramente, que reanalisem a situação, porque até à votação final ainda há tempo para reverter o sentido da vossa opinião, nem que seja com uma abstenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Loft.
Para uma intervenção muito breve, grande parte dos argumentos, de resto, é verdade, a deputada da Iniciativa Liberal, a deputada Carla Castro, já os avançou, e justamente para lhe fazer esta mesma crítica. Eu gostava de lhe recordar, apesar de muita discussão ao longo do século XIX, desde há muito tempo, há mais de 100 anos, que se estabeleceu que a escola deve dar educação física. Senhora deputada, quantas escolas em Portugal não têm condições, não têm um pavilhão? A crença voluntarista, e agora vou dizer, vista a partir, já não é o terreiro do passo porque o Ministério da Educação não está lá, mas vista a partir da realidade de Lisboa e da realidade do mundo urbano, de que o conjunto, de quando se decide qualquer coisa, o conjunto do país segue, é puramente voluntarista. E a senhora deputada tem claramente consciência disto. Eu não creio que tenha que ficar à espera de passar para a deputada da oposição para se juntar a críticas desta natureza quando alguém no poder toma uma iniciativa desta natureza. Aguente, isto é rápido. E além de mais, quer dizer, recordo a todos que aquilo que foi, eu sei que são coisas diferentes e que evidentemente são relativamente, apenas relativamente diferentes, mas recordo que a todos que aquilo que foi a proposta das exigências do confinamento e da política que foi seguida relativamente à pandemia de Covid-19, a passagem, a transição para o digital, eu recordo bem, porque estudei sobre isso e escrevi sobre isso, o debate que foi feito entre alguns e apenas alguns tecnólogos que diziam: onde está o drama? Nós já temos, há muito tempo, está tudo assegurado, não há problema nenhum. Em vários momentos da história se fizeram processos de educação à distância. Bom, e todos aqueles que recordaram que as condições práticas, bom, no mínimo, o Governo, o Ministério da Educação, deveria ter sido sensível justamente a esta tese. Vamos caminhar nessa direção da digitalização destas provas? Bom, em primeiro lugar, é pensar se aos 8 anos não se trata de infantilizar as crianças. Elas são infantis. O que é que eu ia dizer? Elas são infantis, têm 8 anos. Pronto. E em segundo lugar, a necessidade efetiva de ver, isto era um mínimo do ponto de vista de planeamento educativo e de aplicação de medidas legislativas, a necessidade, evidentemente, de fazer qualquer coisa, um plano de, em primeiro lugar, uma experimentação de exames desta natureza e um plano de transição, obviamente, não é? E nada disso foi feito. Há, efetivamente, isso, eu acho, há um fetichismo pelo digital e um voluntarismo, claro, a partir da forma como se vêem as coisas centralmente a partir de Lisboa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que terminamos a discussão destes dois projetos de resolução. Podemos passar ao ponto 8, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da ABIC, da FENPROF e da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, sobre precariedade de docentes no ensino superior e investigadores científicos. Há um segundo requerimento, que é mais ou menos sobre o mesmo tema, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da ABIC, da Plataforma Universidade Comum, da FEMPROF e do SENESUP, sobre problemas de precariedade na ciência. Eu sugeria que fizéssemos a discussão, como são ambas um pedido da audiência, em conjunto, e, portanto, começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há tema com o qual tenho conseguido, desde que aqui cheguei, trabalhar de forma mais concentrada, é o problema da precariedade e da precariedade tornada sistema dentro da política científica nacional e dentro do sistema científico nacional e, simultaneamente, no âmbito que agora contamina claramente o conjunto do ensino superior. Os dados que, com base nos dados oficiais que conseguimos reunir, indicam que 75% dos investigadores, sendo que as associações e sindicatos representativos do setor apontam para cerca de 90%, de acordo com os dados de março de 2023, são precários. Têm contratos precários, vivem na precariedade. E vivem no, já o sabemos, há muito tempo. Não é? Todos os elogios que regularmente são feitos. E são feitos consistentemente desde o final dos anos 90, a chegada ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, não sei se com esta designação, do Ministro Mariano Gago. Todos os elogios que são feitos à Política Científica Nacional devem ter este dado em consideração. E não é difícil, aliás, a minha opinião é perfeitamente patente, as consequências da precariedade na vida dos investigadores. Isto tem promovido uma política de desresponsabilização permanente das instituições de ensino superior relativamente à vida destes profissionais. Ao mesmo tempo, e o verbo compromete-me a mim, a expressão compromete-me a mim, que as instituições de ensino superior vampirizam o trabalho de investigadores que não, com os quais não se consideram estar vinculados. Isto não pode ser. Eu devo dizer que, no âmbito das jornadas parlamentares do PCP, o reitor da Universidade da Beira Interior, ele não tem, seguramente, problema em assumir esta afirmação, em determinado momento, confrontado com estes dados, em determinado momento, teve uma afirmação que é muito semelhante a algumas com outro tom que a senhora Ministra da Ciência e da Tecnologia do Ensino Superior já usou. Dizia ele, a precariedade é o melhor sistema para nós selecionarmos os melhores. Ora, isto é intolerável. E isto é dito normalmente por parte de pessoas que evidentemente não viveram na precariedade para se ingrar na sua vida profissional. E escuso aqui, vou poupar a Comissão, às consequências da precariedade em tudo isto. Isto, do ponto de vista simplesmente da economia da investigação em Portugal, significa, em grande medida, é um convite permanente à exportação aquilo que se costumava dizer de cérebros, à exportação de investigadores. É a sensação que nós temos, e o Presidente da Comissão tem seguramente essa sensação também na sua área, que nós temos quem trabalha nas universidades na área da investigação, e, ao mesmo tempo, evidentemente, uma espécie de, permitam-me para citar Aquilino Ribeiro, uma espécie de salta-pocinhas permanente de os investigadores que saltam de uma investigação para outra. E enquanto ainda não concluíram um determinado contrato, já estão a preparar duas, três, cinco candidaturas a outro. Em segundo lugar, nós entendemos, esta questão tem que ser analisada e tem que ser analisada pela Sra. Ministra de forma detida, estou a falar noutra língua seguramente, em espanhol, de forma com detenção sobre estas questões. Sobretudo porque o Ministério recentemente, lançou a ideia de um concurso que tem designado como FCT Tenure, com condições contratuais muito piores do que as atuais e, sobretudo, por um período muito curto, a cobrir as necessidades de um número muito, muito reduzido de pessoas. Há previsível resposta que possa ser invocada pelo Partido Socialista, de que a Ministra tenha uma audição, já não sei se regimental, se setorial, em meados de julho. Eu respondo, todas essas audições são, evidentemente, de âmbito genérico e vai-se falar de tudo. E a Senhora Ministra tem que, com tempo, vir conversar sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Joana Mortágua, quero fazer a apresentação. Eu só lembro a todos que temos só 15 minutos para acabar esta discussão e, portanto, para fazer a votação. Não quero apressar ninguém, mas...
Sr. Presidente, exatamente sobre a mesma matéria, prevê-se que, por inação do Ministério do Ensino Superior com um aproveitamento nada inocente por parte das instituições, cerca de 2 milhares de investigadores possam ficar sem emprego, sem o seu contrato, durante o ano de 2023. Isto porque os investigadores contratados ao abrigo do Decreto-Lei 57 e dos concursos de estímulo ao emprego científico, apesar das suas expectativas, legítimas expectativas, de conseguirem aceder a um vínculo, não têm nenhuma garantia de que isso aconteça. Pelo contrário, o que tem estado a acontecer é que o último ano previsto dos contratos, não, em muitos casos, não está a ser renovado. Muitos investigadores não estão a ver o último ano previsto dos seus contratos renovado, exatamente para evitar que, no término desse contrato, haja alguma forma de obrigação de contratação com vínculo destes investigadores. É uma total responsabilização do Ministério do Ensino Superior perante aquilo que as instituições estão a fazer, que é... e eu subscrevo aqui o termo que foi utilizado, uma vampirização do trabalho científico destes trabalhadores. A promessa que foi deixada em abril, se eu não estou enganada, pela Ministra do Ensino Superior, não descansa ninguém. É de que durante julho, talvez, abrissem umas vagas, não se sabe quantas, para um tipo de concurso, não se sabe em que termos, nem o que é que vai acontecer. E digo com algum receio, porque não seria a primeira vez, que não me espantaria que durante agosto viéssemos a ter novidades sobre este processo, aproveitando um bocadinho a distração geral que agosto proporciona para este tipo de processos. E, portanto, nós o que queríamos garantir é que a Sra. Ministra vem prestar todos os esclarecimentos sobre o vínculo e os contratos destes trabalhadores antes de agosto, para que eles próprios possam saber com o que é que contam e o Parlamento também possa ter alguma previsibilidade nesta discussão.
Obrigado, Sra. Deputada. Sei se há intervenções de algum deputado. Tiago Estevão Martins, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós temos aqui dois requerimentos, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda, e fazendo uma leitura conjunta àquilo que nós, de facto, com aquilo que nos confrontamos é com a proposta para audição urgente de 6 entidades. Ou seja, falamos da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da ABIC, da FENPROF, da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da Universidade Comum, a Plataforma Universidade Comum, do SNESUP, e de facto, sobre a matéria em discussão, sobre as questões relativas à precariedade, à segurança no trabalho de todos quantos compõem as comunidades académicas, nós naturalmente não temos nada a obstar a que façamos esta discussão. E por isso, nós gostávamos apenas de evidenciar alguns aspectos que têm que ver mais com questões que acrescentam esta discussão e que gostávamos daqui colocar em cima da mesa. Primeiramente, nós evidenciamos que notámos a ausência da FNE naquelas que são as propostas que aqui temos, e por isso gostava que, se fôssemos fazer esta discussão, que a fizéssemos contemplando também esta estrutura sindical. A segunda matéria que gostava de referir tem que ver com a própria disponibilidade que a Comissão evidencia para ouvir um conjunto de entidades de forma urgente, sendo que isto implica que nós tenhamos que fazer também um esforço de adaptação para que antes de agosto, tal como foi estabelecido como objetivo, possamos fazer estas mesmas audições. Dava apenas um conjunto de notas, atendendo àquela que já é a agenda que nós temos presente. A primeira é, de facto, que na próxima semana temos uma audição pública sobre a descentralização de competências, que até foi uma proposta do PCP e que nos ocupará essa semana. Na semana seguinte, mesmo tendo jornadas parlamentares de iniciativa liberal, nós já vamos fazer uma audição do Ministro da Educação por requerimento na quarta-feira, o que também nos limita aqui a própria imagem, e no dia 18 temos também a audição regimental da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Aquilo que nós gostávamos de colocar em cima da mesa para, partindo do pressuposto que nós não temos nada a obstar a que possamos fazer este debate, é que possa ser naturalmente não só acrescentada à FNEC, como que a discussão que iremos aqui fazer sobre a forma como vamos organizar estas audições não faça colidir com as agendas que nós já temos, porque para além desta agenda que aqui temos, ainda temos as especialidades todas. E como me parece que o objetivo será acrescentar à nossa agenda e não colidir com a agenda que nós temos, iremos ter que, naturalmente, ter um esforço coletivo para conseguir encontrar aqui esse equilíbrio. Dito isto, nós entendemos que, de facto, há vantagem em termos este debate alargado, gostando também desde já de sugerir que, para que seja possível ouvirmos todas as entidades no curto espaço de tempo disponível que a Assembleia da República tem, e é importante dizer isto, a maior limitação da agenda é a nossa agenda, de que possamos ouvir a ABIC, a FENPROF, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a Universidade Comum, o SNESUP e a FNE, numa audição conjunta, porque me parece que é a forma de conseguir otimizar o tempo que temos disponível. Deixando naturalmente todo o debate que será relevante para essa mesma oportunidade que teremos de fazer este debate conjunto com estas entidades, que certamente nos interessa a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Sr. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também achamos que é importante ouvirmos as entidades que quero o PCP, quer o Bloco de Esquerda, entenderam chamar, e eu também concordo com aquilo que diz o Sr. Deputado. É importante também chamarmos a FNE, do meu ponto de vista. Já queremos um debate alargado, porque, de facto, neste país instituiu-se uma espécie de círculo vicioso de precariedade nas instituições do ensino superior. E, portanto, nós concordamos com a chamada destas entidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se é a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, também não me alargo muito, dizer que, não, portanto, haver algumas considerações diferentes depois em algumas soluções. É manifesto que há um problema na investigação e nas bolsas, e que é importante as audições e os debates alargados. Sou muito sensível em relação aos constrangimentos que estava a falar o Dr. Tiago Silva Martins, e que queria apenas garantir que somos favoráveis a que as mesmas ocorram. Em relação aos constrangimentos, apenas que, se porventura houver sobreposição, fica o compromisso que, não estando presencialmente, garantidamente, que apanhamos depois as gravações para nos podermos pronunciar em sede própria, mas que consideramos bastante pertinente. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, eu que eu percebi daquilo que os vários grupos parlamentares nos transmitiram é que estão de acordo que haja esta audição. É uma questão de encontrar a disponibilidade não só da Ministra para vir a uma audição deste género, como também as datas em que podemos fazer isso. Não é? Eu estou a olhar para a nossa agenda. Primeiro, vamos ter que saber se a Sra. Ministra... Sabemos que a Sra. Ministra está disponível no dia 18, porque é a audição regimental com a Sra. Ministra. E temos também o facto que no dia 12 temos uma audição não regimental com o Ministro da Educação à 1:30 da tarde, no dia 12. Eu viria, não sei o que é que os senhores deputados pensam, mas talvez, já que temos esta reunião no dia 12 marcada, tentar marcar a outra audição mais alargada também para o dia 12, a continuação, porque a audição com o Ministro da Educação é uma audição de 72 minutos e, portanto, poderia continuar para o resto da tarde, ou então da parte da manhã, do dia 12, que é uma quarta-feira, ou então tentar ver de que maneira é que no dia 18, onde já temos cá... também há o dia 13, também temos a possibilidade do dia 13, mas... já que no dia 12 estamos cá para audição com o Ministro da Educação, se calhar faria mais sentido tentar...
Sim.
De qualquer maneira, senhores deputados, pois, eu antes de continuarmos, eu acho que nós devíamos votar os dois requerimentos, porque é absolutamente essencial nós tomarmos primeiro essa posição depois daquilo que ouvimos. Senhor deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de votar, gostava apenas de colocar a questão de se é acolhida a proposta de se incluir a FNE no requerimento.
Sim. Posso colocar? Não, portanto, a primeira pergunta que foi feita pelo Partido Socialista é se podemos incluir a FNE nesta lista de... Muito obrigado. E agora passamos à votação dos dois requerimentos. O requerimento do PCP, que foi apresentado pelo Sr. Deputado Manuel Lopes. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. O deputado apresentado pela Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A questão agora passa a ser quando é que nós encontramos uma altura em que estas instituições estejam disponíveis para virem cá, porque não é só nós marcarmos. Temos o Sr. Deputado Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de fazer uma sugestão, se for entendida como boa. Atendendo à disponibilidade que nós temos, a minha proposta seria de que, na semana, caso seja possível, Na semana que temos livre após o último plenário, que pudéssemos, se isso for entendido como possível, fazer a audição conjunta, porque terá uma grelha mais alargada e eu acredito que seja mais difícil colocar essa grelha em qualquer dos dias que temos neste momento disponíveis até ao final da sessão. E no dia 18, a minha proposta é que, atendendo a que já há uma disponibilidade evidenciada, que pudéssemos integrar esta mesma audição, como costumamos fazer usualmente quando há estas questões de agenda.
Uhum. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Lof.
Prefiro-me no primeiro dos dias, relativamente à audição conjunta. É pós-plenário em que dia? Num qualquer dia que seja só. Pronto. Nós não temos objeções a que a Sra. Ministra faça a sua audição regimental e que depois haja um tempo separado para discutir a precariedade. Porque não queremos diluir, não queremos diluir simplesmente esta discussão naquele.
Isso tem acontecido já várias vezes, em que há uma audição regimental e uma audição por requerimento.
Perfeito.
De vários ministros.
De acordo.
Consegue-se fazer. Agora, vamos lá ver, isto não é uma audição só à Sra. Ministra, é uma audição também a uma série de outras instituições.
Isto é separado.
Ou seja, a Sra. Ministra é uma
okay.
E as outras é outra.
Ok. Estamos de acordo, Sra. Deputada Joana Mortágua?
Sr. Presidente, apenas para manifestar que se forem marcadas audições depois do plenário, o dia que eu posso é quinta. É quinta. À quarta, a partir das 7, para mim já não dá.
Mas na semana de 10...
Terça é à vontade.
Na semana de 10 a 14 não há plenários, não é? É a semana dedicada às reuniões das comissões.
Okay.
Semana de 10... A 14. E também pode ser nessa? Pode. Ok.
Então, era só para dar essa indicação. Que quarta-feira...
E porque não? Deixem-me só fazer a seguinte.
Tem essa dificuldade?
Se tínhamos audição à Ministra no mesmo dia que temos a regimental, a outra, que é as outras instituições, podia ser o dia em que nós já cá estamos, que temos uma audição ao Ministro da Educação, que é no dia 12. Continuar o resto da tarde nessa audição. Não há plenário, não. Não. Não há plenário na semana de 10 a 14. Se os senhores deputados lessem os e-mails que recebem, sabem que do dia 10 ao dia 14, eu sei que são muitos, peço desculpa, mas do dia 10 ao dia 14 foi reservado para reuniões das comissões. E, portanto, nessa semana não há plenários nenhums. E eu gostava a sugerir é que já cá estamos, de qualquer maneira, para a reunião que foi pedida ao Ministro da Educação no dia 12, que continuássemos nessa tarde, e no dia 18 fazer a reunião da Senhora Ministra da Ciência na sequência da sua audiência regimental. Desculpe, eu interrompi, Senhora Deputada Joana Mortágua, mas...
Sr. Presidente, era só para dizer que estou de acordo com qualquer horário, desde que não ceda às 19h30 de quartas-feiras. Só isso.
Ok. Muito bem. Portanto, em princípio, vamos tentar estas duas datas. Vai depender da disponibilidade, obviamente, das pessoas que nós vamos convocar, como devem perceber. E, portanto, vamos ver se é possível ou não. O resto das datas das próximas... Senhor Deputado, Tiago Estevão Martins. Sim. Nos outros assuntos, sim. Acho que este assunto está terminado. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma telegráfica, na última reunião nós falámos sobre a questão relativa aos inscritos de dia 4. Nós, entretanto, vimos que na lista há delegações com mais do que uma pessoa e há delegações que são exclusivamente compostas por serviços. Aquilo que gostávamos de relembrar era a decisão que tínhamos feito anteriormente e que, caso no dia 30 nós possamos ver que, de facto, o número de inscritos não excedeu, aí se calhar fazemos uma avaliação se vale a pena abrir a outros inscritos que não cumpram aquilo que ficou decidido na reunião anterior, e nesse cenário abrir apenas o debate a representantes eleitos e não a serviços, porque seria muito desconfortável ter um serviço de uma determinada Câmara Municipal que fizesse uma intervenção, esgotássemos o tempo das intervenções e houvesse, por exemplo, inscrito um Presidente de Câmara Municipal que ficava apartado de a fazer, e por isso apenas esse cuidado que gostávamos de solicitar.
Eu já agora gostava de vos dar a informação que nós prometemos que dávamos ao longo da semana. Neste momento aceitaram a participação na audição pública o Conselho Nacional de Educação, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares. A Associação Nacional de Municípios Portugueses não tem disponibilidade para vir. A Confederação Nacional de Associações de Pais ainda não confirmou. E depois temos a Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas, vai estar presente. Vão estar presentes 6 dos 8 que nós convidamos. Em relação aos outros convidados que nós enviamos, temos 23 que já confirmaram a sua presença até este momento. Temos 30, era 23 ontem, hoje é 30. Ok. Portanto, é perfeitamente razoável o número de pessoas. Vamos ver então o que é que, no dia 30, quais são as...
Sim,
Sim,
acho que ouvi bem que a ANMP não tem ninguém para vir cá.
Disse que não tem disponibilidade. As datas das próximas reuniões estão aqui na vossa distribuição. Senhores deputados, muito obrigado e obrigado também por termos terminado as horas. E ver se ela consegue. Sim, sim. Ok.
Três coisinhas para confirmar a você, Sr. Presidente. Encontro da Ciência 2023 em Évora.
Pois.
Ao se faz a cerimónia de encerramento, dia 6, não é? Às 10:15 da manhã.
É assim. Eu faço a minha conferência às 10:15. Mas depois a ministra e a comissária desse encontro pediu para eu ficar para entregar prémios.
Okay.
E, portanto, eu vou ter que, se calhar, ficar. Ainda não sei quando é que os prémios acabam, mas deve ter 15 minutos ou 15 minutos. Portanto, eu, se calhar, devo querer voltar, não às 10:30, mas às 11 horas.
Pronto, isso agora não volta para todos os eventos.
A minha questão é como é que eu chego lá.
Pronto, vamos.